Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sigel.
Salve todos os compadres e todas as comadres da nossa Umbanda querida. Fé não é para qualquer um. Quem tem fé, respeita Exu. Fé não é para qualquer um. Quem tem fé, respeita Exu. Não adianta bater no peito, saudar a encruza e não agir direito. Viver só de traição, fazendo inimigos, maltratando seu irmão. Ninguém
Lara Exu, saravá, ojubá, muito bem, começando Sete Pontos, saudando Exu, saudando todos os orixás, todas as linhas, todas as falanges, todos os seres de todas as orbes que protegem e acolhem e cuidam este programa. Um beijo para vocês e se sinta também saudado e protegido, você que está nos ouvindo e nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Agora temos Twitter também, né, Marcinho?
Estamos temos
em
Twitter.
Todas as redes.
Abemos Twitter.
E sim, abemos tudo. Agora, né, foi-se aquele tempo de que rádio a gente só ouvia voz. Agora vemos, conhecemos e interagimos, o que é muito bacana. Então, se você quiser participar com a gente, você pode, quem estiver assistindo a gente pelo Insta do programa Sete Pontos, pode deixar o seu recadinho ali. Quem estiver assistindo pelo Facebook também, que deu o Marcinho ler o recado. E vamos conversar hoje. Eu tenho a honra, o prazer, a delícia de receber aqui mais uma vez o João, pai João Lucas Guimarães.
Salve, salve.
Bem, João.
Tudo ótimo, que bom estar aqui de novo.
Né? Nossa, foi um sucesso a nossa entrevista.
Foi bem bacana, né? Eu fiquei feliz, assim, pela repercussão e a ideia é trazer um conteúdo que ressoe, né?
Isso.
Que ecoe e traga a reflexão, né?
Porque a Umbanda é muito mais, né? A gente, claro que a gente tem que falar dos orixás, tem que falar do culto, do que acontece na gira, enfim. Mas a Umbanda é muito maior. Acontece muito mais coisas no astral e a espiritualidade trabalha de uma forma muito maior do que a gente vê ali. Mas, João?
Eu acho que o olhar deve ser treinado para captar mais coisas, né? Porque as entrelinhas, elas falam muito dentro do, né, da nossa cosmogonia ali, da gira, da manifestação, né? Uhum. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, sobre as entrelinhas das coisas.
Né? Isso é sensacional. Você o João é um pai de santo que costuma, que gosta, que incentiva que a gente pergunte, né?
Ah, sim.
O que está acontecendo? Por que riscou isso no ponto? O que aconteceu hoje na gira? O que foi aquilo? O que a entidade fez? O que quis dizer? Para que a gente tenha a fé, só a fé é linda. Mas quando você tem a fé e você raciocina e você entende o que está acontecendo ali, é muito mais fácil, é muito mais bonito, é muito melhor, eu acho.
Veja, a psicologia me muniu também de uma ideia de que viver o mundo inconscientemente é legal,
sim,
mas não é funcional. Então, a Umbanda, ela age por linhas misteriosas. Enquanto mais consciente a gente tiver disso... E quando eu digo consciente, eu não digo no sentido de você criar um catálogo de o ponto X, a flecha Y, no ponto é isso, bababá é aquilo. Não. Mas entender o contexto onde aquilo está inserido. Né? Sentir os movimentos, estar mais consciente da participação ali dentro. Porque senão você é só dirigido, assim, por uma consciência além da tua, né? Então, o que não é a ideia. Né? A ideia é nós estarmos presentes e conscientes sobre o que está acontecendo ali. Né?
Além de pai de santo, né? Quem já conhece o João, para quem não conhece, é psicólogo clínico. A psicologia te ajudou a entender a Umbanda te ajuda a entender o ser humano? Como é que as coisas se misturam?
Bom, você sabe que... eu acho que o curso, por exemplo, superior que você faz, para quem tem oportunidade, né? Infelizmente não é a realidade do Brasil. Sim. Um dia vai ser, se Deus quiser. É o curso que te escolhe, não você que escolhe o curso.
Também?
Sim, né? É um chamado da alma. E a psicologia me chamou. Uhum. E eu não sabia por quê, mas ela me chamou. E eu fui lá ver. E aí eu comecei dentro de uma linha de estudos comportamentais. A psicologia comportamental trabalha com a ideia de reforços e punições, sabe? Por exemplo, tem muito da etiologia, que é treinamento de cachorro, por exemplo, que você, sim, pune um comportamento ou reforça aquele comportamento em vista de aumentar ou diminuir a frequência dele. Eu estava super ambientado com essa ideia,
uhum,
né? E ela bem científica, assim, bem observável na prática. Mas me faltava alguma coisa, sabe? Aquela sensação de isso aqui não explica a minha vida, sabe? Isso aqui não, né?
Certo.
E aí que, em algum momento, eu conheci a psicologia analítica, a psicologia junguiana, que trouxe a ideia dos arquétipos e do inconsciente coletivo, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje.
Uhum.
E aí fez sentido, que eu falei, cara, eu já vi isso aqui. E eu vivo isso aqui na prática, dentro da Umbanda. E aí eu fui estudar, e quando eu fui estudar, eu fui mais fundo. Então, a conexão entre alguém que já estudou isso, que estudou essas simbologias que estão dentro das mitologias, das religiões, e o desenvolvimento psicológico, os dramas humanos, para mim foi, sabe, o encontro perfeito das duas coisas.
Casou.
Né? Foi bem bacana, e hoje em dia não me vejo mais... a minha visão de homem é essa, né? A visão de mundo é essa, né? O Jung chama isso de Weltanschauung, que é a visão de mundo, cosmovisão. Como você vê o mundo é através desse olhar analítico, simbólico, mitológico, né? Então, eu vivo dessa forma.
Eu já te perguntei isso, mas vou perguntar de novo para quem não assistiu outra entrevista. Como é que você separa ali o psicólogo, o João, o psicólogo que você sabe de terapias e da mente humana, e o espiritual? O deixou de ser a mente e passou a ser mesmo a manifestação mediúnica ou espiritual?
Você sabe que essa é uma pergunta que o Jung se fez.
Uhum.
Ele começou a estudar os fenômenos ocultos, que ele chama, porque uma prima dele era médium.
Ah, é. Por isso que ele é tão espiritualista, e ele fala de sonhos, e você fala desse cara aí, você acha que era um bandista.
Então, ele se propôs a estudar os efeitos que isso gera na psique, a mitologia por trás daquela experiência, né? Então, na prática, se você vai me perguntar, os espíritos são complexos inconscientes que vêm e possuem a pessoa, ou são realmente espíritos? Eu vou falar pra você, nesse momento que você me pergunta, não faz diferença.
Certo.
Não faz, porque o que eu me interessa é pelo efeito que isso gera.
Entendi.
Na mudança, na reflexão,
uhum,
da pessoa. E a gente vai falar isso também hoje, né? Como que gera essa intercorrência entre psique e espiritualidade, qual é a função da espiritualidade. Então, dentro da psicologia analítica, a espiritualidade ela tem um papel fundamental na transformação do homem, né? A gente não pode fechar o olho para isso. Então, veja, a realidade, você é um ponto de vista sobre a realidade, eu sou um ponto de vista sobre a realidade. A gente não consegue ter mais do que nós mesmos de pontos de vista, digamos assim. Então, nem a religião, nem a psicologia vão conseguir explicar a realidade por si só, né? O mistério está aí. E a gente precisa dos pontos de vista para entrar mais nos mistérios, né? Então, eu não tenho essa arrogância de dizer que a psicologia vai conseguir explicar todos os fenômenos que estão acontecendo ali. E nem que a religião vai explicar o universo inteiro.
Sim.
Né? Porque senão seria correto dizer que você vai seguir só a psicologia ou só a religião. Porque ela traz a verdade nua e crua. O que é o antro de todas as guerras religiosas, né? Eu sei,
exato,
mais do que você. A minha religião sabe mais que
tá
que a
tua.
Uhum. Né? Então, essa posição de ser um pesquisador da vida, de estar aberto para todas as experiências e integrá-las a você mesmo, é o grande objetivo da espiritualidade e da psique. É você aumentar, você expandir a tua consciência através da experiência. Entende? Então, se isso se dá via terapia ou via contato com o divino, pra mim tá bom dos dois jeitos.
Perfeito. Eu quero falar mais sobre isso, mas acho que a gente pode falar lá na frente, quando eu estiver falando de animismo e, enfim, das incorporações, do quanto o médium está ali e interfere naquele trabalho, né, beneficamente, e quando não é mais benéfico. Mas acho que vamos conversar isso mais pra frente, né?
Vamos.
Então vamos começar. Vamos começar do começo? Adoro pleonasmo. Vamos começar falando o que são os arquétipos. O que é um arquétipo?
Tá. Essa pergunta é dificílima.
Sério?
Tá? Primeiro de tudo.
Começamos tá. com pergunta difícil.
Então eu vou ter que começar com uma historinha.
Vamos lá, né?
Então, pessoal que não
também.
Entrou aí, entre agora, compartilhe.
Entre agora.
Porque vai começar a historinha.
Vamos lá.
Então é o seguinte. Arquétipo é a junção da palavra arqués e tipos,
uhum.
que vem do grego. Arqués é antigo, primevo, primitivo. E tipos é marca. Então, arquétipo é uma marca primitiva, uma marca antiga. É a etiologia da palavra. Tá?
Ok.
O que significa, então, o arquétipo dentro do estudo da psicologia analítica? Quem deu o nome de arquétipo foi o Jung. Ele cunhou esse termo, né? Por quê? Porque ele percebeu, dentro dos estudos dele, e ele viajou o mundo inteiro, foi em diversas tribos, estudou alquimia, estudou mitologia de todas as partes do planeta, porque ele percebeu que existia uma forma típica mitológica de falar da realidade humana. Então ele percebia que as representações do feminino, as representações do masculino, as representações de mãe, de pai, elas se repetiam de alguma forma. Então, a gente estudando simbologia, a gente foi percebendo, né, que existiam padrões parecidos de manifestação simbólica, e isso falava alguma coisa, né? Então, você vai ver em diversas culturas que a representação do masculino é o sol. A representação do feminino é a lua. A mãe terra está em culturas em que nunca se conversaram, né?
Certo.
Então a gente vai ter Gaia, a gente vai ter diversas manifestações da mãe terra em muitas culturas que nunca conversaram uma com a outra.
Certo.
Temos um dado aqui,
uhum.
né? Alguma coisa está acontecendo que produz esses símbolos que falam a respeito de uma mesma coisa. E o Jung foi estudar isso. E ele começou a fazer essas mitologias comparadas e tentar pegar a essência disso. Até que ele percebeu, através dos próprios sonhos dele, dos sonhos de pacientes dele, no estudo de mitologia, no estudo da alquimia, que as coisas, elas se repetiam. Em toda a história, independente do tempo, independente do contexto cultural, essas essências se repetiam, que produziam símbolos, né? E aí ele chegou na ideia do arquétipo, que é uma forma tipicamente humana de organizar a mente e de se comportar, né? Então os arquétipos, eles são potenciais humanos de se organizar, de falar sobre si mesmo. E a maneira como a gente conhece um arquétipo é através dos símbolos que ele produz. E isso tem a ver com a cultura, né? Então na cultura grega, a representação de pai, que é um arquétipo, né? O ser humano se relaciona com o arquétipo de pai, que pode estar no próprio pai, pode estar no avô, pode estar no namorado, como pode estar numa instituição que é paternal, pode estar na lei, pode estar em Zeus, entende? Então é a forma como a gente se relaciona com esse arquétipo que se reproduz nos símbolos do mundo. Então a mãe é a mesma coisa. A mãe, a gente pode falar a mãe terra, a gente pode falar de Gaia, a gente pode falar da nossa mãe, a gente pode falar da avó, a gente pode falar da faculdade como mãe. A gente pode falar da namorada como mãe. Entende? Então, mãe é muito além do que a gente personifica. Ela é uma coisa universal. E essa coisa universal a gente chama de arquétipo. Entende?
Entendi.
Pegou mais ou menos? É difícil, né?
Não, entendi. Uhum. E esses arquétipos são construídos em cima daquilo que eles representam. É isso.
A gente conhece o arquétipo através das representações,
uhum.
né? Porque o Jung diz que o arquétipo é uma forma de organizar a psique. Então a gente precisa do arquétipo materno para a gente viver tipicamente humano isso, né? Nos faz humanos viver sobre a égide do arquétipo, entende? O arquétipo é um caminho que organiza a vida. A gente está vivendo um arquétipo X, entende? Então, quando aquele arquétipo está constelado em nós, o arquétipo da infância, por exemplo, a gente vive a mitologia daquele arquétipo, entende?
Certo.
Psicologicamente falando. Então, são potenciais que baseiam a experiência humana em todas as épocas, em todas as eras e provavelmente para sempre, assim.
E eles são, os arquétipos se encaixam um no outro, de acordo com, por exemplo, o arquétipo do pai vai ser sempre algo maior, provedor, protetor, algo assim, ou de respeito.
É, veja, a gente não consegue dar dimensão a um arquétipo, porque a gente conhece as expressões dele, certo? Da última vez eu falei um pouco sobre os orixás, né? Os orixás como arquétipos.
Sim.
Então vamos imaginar o seguinte, nós temos Ogum, orixá Ogum. Como a gente conhece Ogum é através dos símbolos que se referenciam a Ogum. Então a gente conhece a cor vermelha, o elemento metal, a espada, o cavaleiro, a entidade caboclo, a gente conhece São Jorge, São Miguel. Isso tudo são referências a Ogum. Tem alguma coisa dentro dessas imagens que tem um pouco de Ogum. Mas não é Ogum em si mesmo, né? Isso tudo não consegue explicar a totalidade de Ogum. Entende isso? Então, porém, para nós termos acesso a Ogum, a gente tem que ter acesso a um símbolo dele. Porque a gente não consegue explicar e nem conceber ele em sua totalidade, né? Isso é um engodo comum dentro da Umbanda. Ah, Ogum é São Jorge. Não, não é. São Jorge é um símbolo de Ogum. Em São Jorge está Ogum, mas São Jorge não comporta Ogum, né? É aquela historinha que eu contei. Eu geralmente sempre conto essa história, que é muito bacana. Tem uma passagem na Bíblia em que São João Batista vai até a praia e ele olha meditar, né? Ele olha o oceano e vê aquela, né, aquela amplitude do oceano e tudo mais, e ele quer entender a Santíssima Trindade. Como pode ter um pai, um filho e um Espírito Santo?
Uhum.
Né? Como pode haver essas três coisas ao mesmo tempo? E aí ele olha uma criança que está na praia, e essa criança está com um baldinho assim, e uma pazinha. Ele cava um buraco, a criança, e vai até o mar e tenta jogar aquela água dentro do buraco. E faz isso durante horas, assim. E ele pergunta para a criança: viu, o que você está fazendo? E a criança responde: olha, eu estou tentando colocar o mar aqui dentro.
Uhum.
Daí ele dá uma risada e fala: viu, você não vai conseguir botar o mar dentro desse teu buraco aí. E a criança responde para ele: assim como você não vai conseguir colocar a Santíssima Trindade na tua cabeça.
Né? Muito maior.
Né? Então, é esta figura tentando compreender o arquétipo e colocar ele numa linha racional, sendo que ele não cabe nisso. O que nos cabe é estar em contato com os símbolos que os arquétipos geram. É a única maneira da gente entrar em contato.
Mas a gente encaixa as coisas no arquétipo, por exemplo, a gente falando de Ogum ainda. Ogum é o arquétipo do homem forte, adulto, guerreiro. Existe esse arquétipo?
Sim.
Oxalá, falando dos orixás, é o protetor, né, o senhor de todos os orixás, de toda a Umbanda. Então a gente encaixa ele no arquétipo de pai. A gente faz isso, a gente encontra os arquétipos.
A gente passa por, assim, na tangente dos arquétipos.
Uhum.
Porque quando a gente começa a concretizar a ideia de Ogum em guerreiro, homem, né, masculino, viril, blá, 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 aí a gente já está coagulando o arquétipo.
Sim.
Sabe? A gente já está lidando com o símbolo. Então a gente nunca consegue, propriamente dito, lidar com o arquétipo ele mesmo, né? Mas e sim sempre com o símbolo, que é por onde ele se manifesta. Né? Mas, por exemplo, quando você tem um arquétipo de guerreiro, um arquétipo de Ogum constelado em você, é quando você vai sentir vontade de conquistar as coisas, de ir pra vida, de ir pro mundo, de batalhar pelos teus sonhos. É quando você está constelado o arquétipo do guerreiro em você, sabe? E aí você segue uma linha arquetípica, mitológica, de como o guerreiro se comporta. Você vira o guerreiro, você incorpora o guerreiro, uhum, propriamente dito, né? Assim como é com a criança. Quando o arquétipo da criança está constelado em alguém, ela incorpora uma criança, com tudo que uma criança é, né, arquetipicamente falando, né, que pede por uma proteção, que é visionária, né, que é está com a cabeça nas fantasias e tudo mais, né, que tem aquela alegria ingênua, ou aquela necessidade egóica de eu quero isso agora, nesse momento, já, né?
Sim.
Que tem um olho maior que a barriga. a gente sabe disso.
Não faz sentido, é.
Né? Quando a gente está no arquétipo da criança, é quando a gente parcela uma coisa que a gente não pode pagar no cartão de crédito.
Entendi.
Entende?
Mas quando você fala constelado, isto é momentâneo? Ou o constelado, você quer dizer o que a gente chama de ser seu pai de cabeça, sua mãe de cabeça, seu...
Constelado é um termo técnico da psicologia junguiana, que significa que aquilo está ativo, que está operante,
tá,
em você. Como se saísse da superfície, debaixo da superfície e viesse até a superfície, né? Então, isso é constelado, aquilo está ativo em você. O arquétipo do herói está ativo, está constelado. Você está agindo de acordo com a linha arquetípica do herói.
Então é uma coisa mutável. Agora sim, você pode estar constelado no guerreiro, daqui a pouco você na criança, daqui
sim.
a pouco...
Mas é um princípio ordenador. Não é aleatório isso.
Ah,
okay?
É?
Que para o Jung, e isso é fantástico, assim, a descoberta dele, ele chama isso de self. O arquétipo do si mesmo. Que para ele a imagem no mundo do arquétipo do self é Deus. A ideia de totalidade, o que organiza todas as coisas e é perfeito por si só. Uma das imagens do self são as mandalas, onde tem um círculo no meio, que é o símbolo perfeito, né?
Uhum.
O elemento gráfico perfeito, e que ele se expande. A partir do centro, criam-se expansões de coisas, né? E também o Ouroboros, viu? O Ouroboros.
É aquela cobra,
a cobra,
né?
Que come o próprio rabo, exatamente. Essa ideia de... tudo, onde começa é onde termina, a ideia do infinito e tudo mais, é a sensação nossa de que alguma coisa nos organiza, de que há um sentido metafísico pro que a gente faz na vida, entende? Então, o self organiza a constelação dos arquétipos, digamos.
Tá. Então, quando a gente fala, trazendo pra Umbanda, que a gente tem é filho de algum orixá, isso significa que existe um arquétipo que fala mais forte em nós, ou não é essa a ideia?
Eu acho que isso é uma identificação necessária para o nosso ego. Quando eu falo ego, isso aqui é bem importante, tá? Quando eu falo ego, eu não uso no termo coloquial que ego é equivalente à vaidade, né?
Tá.
Ego, digo eu. Tudo que eu conheço sobre mim mesmo, eu chamo de ego. Certo? Então, o ego, ele necessita discriminar coisas, né? Eu sou homem ou sou mulher? Eu sou atleticano ou sou coxa branca? Sabe? Ele precisa ter discriminações, porque ele não comporta em si mesmo todas as possibilidades de ser nossas. E não pode, porque quando o ego está frágil e você se identifica com todas as coisas, a gente chama isso de esquizofrenia. Quer dizer, você tem 45 mil personalidades, né?
Sim.
Você tem que ter uma para se relacionar com o mundo.
Uhum.
Mas se essa for muito rígida, você também não consegue. Você tem que ter uma meio flexível para aumentar.
Ah.
E aí a gente tem essa necessidade de identificação, que vem principalmente... É uma necessidade nossa. A gente tem que ter um signo, a gente tem que ter um time, a gente tem, sabe? A gente tem que estar incluso em algum tipo de...
É meio para se localizar na sociedade, para ter uma tribo.
Exatamente, porque na teoria, dentro da Umbanda, você tem todos os orixás no teori, certo?
Uhum.
Em maior ou menor influência, você tem todos, mas a gente não consegue se conceber como filho de todos, né? Filhos de tudo. Então... a gente precisa dessas discriminações como forma de se organizar também dentro do rito religioso, né? Assim como nenhuma cultura conseguiu cultuar todos os deuses ao mesmo tempo. Então, a cidade-estado grega X cultuava Apolo, a cidade-estado grega Y cultuava Atena. Então, sabe, a gente precisa dessa discriminação para que a gente tenha como se conectar ao resto de tudo. A gente tem que ter um ponto de partida, né?
Certo. É por isso que, de tempos em tempos, às vezes a gente tira o Obi, né, que é a nossa forma de saber quem é o orixá, e às vezes você tira num determinado momento da vida e dá um orixá, depois você tira no outro, dá outro, é um momento de que o seu, você necessita mais de outra energia?
Pois é, essa é uma boa pergunta, é uma boa pergunta, assim, porque parece que a nossa alma, ela não tem uma essência fixa.
Uhum.
Talvez a gente esteja mais constelado dentro de um orixá X. Em outro momento da vida, a gente tem outro. E o que eu acho ótimo.
Interessante, porque, pois é.
Né? Porque a gente precisa estar, sim, vagando entre todas as forças para se equilibrar. Porque se eu me considero um eterno filho de Ogum, eu estou dizendo que eu estou em falta de todos os outros orixás. Eu vou estar em falta sempre. Entende?
Uhum.
Então, que bom que possa ser modular, mas a gente precisa dessa identificação. Então, talvez algo em nós seja premente em relação a uma força X ou Y. Né? Eu sou filho de Ogum. E para mim, isso me organiza.
Sim,
dentro.
Sim.
Isso me dá uma identidade, me dá uma identificação e me faz com que eu consiga me relacionar com as outras coisas a partir disso. Então, aí já começa a mistura entre psique e espiritualidade.
Que é aquilo que você falou antes, a gente precisa de algumas... entrar em alguns quadrados, sim, né? Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou filho desta mãe, deste pai, desta família, desta religião, e daí desse orixá a gente vai... Porque é uma questão de identificação também, né? De, sim, ter uma identificação, não ser... nada, não sei quem sou.
E veja só, se a gente não tivesse essas simbologias, a gente não conseguiria ter contato com nada metafísico. Por quê? Da outra vez eu falei, né? A palavra símbolo vem do grego symbolon, que significa aquilo que une.
Sim.
E a religião é o religare, é a reunião com o metafísico. Então, para a gente fazer o religare, fazer a religião, a gente precisa de um símbolo, a gente precisa de algo que nos una.
Certo.
Então, todas as religiões, elas são por essência simbólicas, sempre serão. Tem que ter o ritual, tem que ter a simbologia, porque senão nós ainda não nos conseguimos nos conectar ao metafísico e o arquetípico fora isso. Então a gente tem que ter o canto, tem que ter a faixinha branca, a faixinha amarela, a faixinha azul, a gente tem que ter os nomes,
tem que
ter,
vela, tem que bater a cabeça,
tem que acender a vela, tem que riscar a ponta, certo. É isso aí mesmo.
Uhum. Bom, tá na hora do intervalo, o Marcinho já se mexeu na cadeira duas vezes ali. Já preparou as bolinhas?
Já passou, né?
É, não faz mal, nós vamos fazer agora com 5 minutos, 8 minutos de atraso.
E um bloco de 10 minutos.
Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo que a gente já volta, gente. É que o papo tava bom, o que eu posso fazer?
Você está ouvindo 7 Pontos.